11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Está no ar o espaço de todas as torcidas. Prova disso é a escalação do 11 Minutos Esporte Clube. Aqui tem palmeirense, tem tricolor carioca, tem torcedor do Sport Recife, como o Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia para os ouvintes de todas as torcidas. Vamos bater bola.
Tem até botafoguense. É o Aldo Renato, que está na linha. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos aí.
Aldo, você que é um amante aí do futebol, foi ontem ao Mané Garrincha para ver, não o Botafogo, porque o Botafogo está disputando Libertadores, está focado na Libertadores, mas para ver Vasco e Flamengo no Mané Garrincha aqui em Brasília?
Não, não foi não, Adriano. Ah, eu vi alguns melhores momentos pela TV. Mas é um negócio, né? Eu sou botafoguense e não tenho muita vontade de ver tantos jogos lá ao vivo, não. Já vi muitos clássicos, mas esse eu não fui, não.
Daqui a pouquinho vamos falar de Flamengo e Vasco aqui em Brasília, e você aí na sua neutralidade como torcedor do Botafogo vai comentar o que aconteceu ontem, inclusive a polêmica aí de expulsão do Luiz Fabiano, que teria peitado o juiz, também pênalti contra o Flamengo mal marcado. Daqui a pouquinho vamos falar do clássico Flamengo e Vasco disputado aqui em Brasília. Bom, não importa qual é o seu time de coração, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense, Sport Recife, acho que o desejo de todo mundo, né, Gesiel, que curte esporte, é acompanhar campeonatos e torneios cada vez mais disputados.
Sem dúvida, Adriano. E vai ser discutido pelas comissões do Senado o projeto da Lei Geral do Desporto. O texto preparado por uma comissão de juristas tem algumas novidades.
Uma delas é que o candidato a qualquer cargo de dirigente na área do esporte deve ser ficha limpa, ou seja, nada de cartola condenado por crimes como lavagem de dinheiro e contra a administração pública.
A proposta também enquadra torcedores que se envolverem em brigas nos estádios e ainda prevê a profissionalização dos árbitros de futebol.
Presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, anunciou que o projeto vai ser analisado por duas comissões, a de Educação, Cultura e Esporte e a de Constituição e Justiça.
A mesa absorveu o projeto, incorporou o projeto como projeto de lei na reunião da mesa de hoje. Vou colocá-lo para tramitar nas comissões, são duas comissões adequadas, e na sequência trarei para o plenário do Senado. Eu quero prestigiar as comissões técnicas do corpo da casa. É fundamental porque ali há uma composição mesclada dos partidos políticos, e isso facilita o debate, facilita o trabalho. Quando chega ao plenário já vem com matérias prontas para serem votadas.
Tá, e portanto, essa foi a declaração do presidente do Senado, Eunício Oliveira, sobre a Lei Geral do Desporto. Aldo Renato, a lei traz aí instrumentos adicionais para tentar enquadrar os brigões, aqueles que vão para o estádio dispostos a tudo, menos para torcer.
É, vamos ver se consegue regulamentar isso aí, principalmente as torcidas organizadas que causam essas brigas aí em estádio, aqui em Brasília mesmo já teve, torcida do Corinthians, do Vasco, Flamengo, são as maiores torcidas que causam isso aí. E vamos, como é do desporto, lógico, que a gente sempre vai falar de futebol, não é mesmo, Adriano?
É verdade.
Porque é o maior esporte aqui, né? O que é mais praticado e que todo mundo mais gosta. Agora, vamos ver, né, o que vai dar nisso aí, porque essa parte da torcida para mim é muito importante. Lógico, os dirigentes, né, não pode ter, tem que ser ficha limpa para evitar corrupção, como aconteceu na CBF e até na FIFA, né? Vamos ver se esse negócio aí dá um primeiro importante passo, né, para o esporte ser mais organizado.
Pois é, e tem também essa ideia, Gesiel, de dirigente ficha limpa, para evitar aí que dirigentes condenados administrem entidades esportivas que inclusive recebem verbas públicas ou até incentivos fiscais ou perdão de dívidas.
Pois é, uma exigência, eu diria, até da sociedade, que cada vez mais abre os olhos para essa questão da corrupção em todas as instâncias, em todas as esferas, isso na política, no judiciário e no legislativo. No esporte não poderia ser diferente. Um esporte popular, como é o futebol, e outros esportes também que o brasileiro gosta, que o brasileiro prestigiou na Copa do Mundo, que foi em casa, nas Olimpíadas, que foi no Rio de Janeiro. Então, é preciso que a gente olhe também para o lado da profissionalização de tudo isso. Afinal de contas, essa exigência de ter um dirigente que seja ficha limpa, que não seja corrupto, que tenha noções de administração, que saiba realmente o que está fazendo quando assume um cargo de gerência e de gestão, seja no futebol, seja em qualquer outro esporte. Então, essa exigência, claro que ela teria que desaguar também no esporte, e essa Lei Geral do Desporto, que ela quer fazer nada mais é do que colocar em pratos limpos algo que a sociedade brasileira já vem reivindicando há muito tempo. Que se tenha, tanto no esporte como na gestão, uma coisa que dê orgulho de se ter.
Aí, portanto, vamos acompanhar, claro, a discussão aqui desse projeto no Senado, que trata da Lei Geral do Desporto. E agora vamos falar de bola rolando. Vamos falar aqui do Campeonato Carioca, que está aí na Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato Carioca. Então, na rodada desse final de semana, Fluminense ganhou do Macaé, normal, 3-0. Botafogo, do Aldo Renato, ganhou, 2-0 do Bangu. Gostou, Aldo, do Botafogo?
Gostei, normal também.
Normal,
muito
é?
Bom.
É. Mas Botafogo está fora da zona de classificação no grupo, está em terceiro lugar.
Ele tá, ali embolou, viu, Adriano? Ficou Nova Iguaçu, Botafogo e Boa Vista. Só que o Nova Iguaçu tem um clássico, acho que a última rodada é contra o Vasco, né? E aí, não, Boa Vista que é contra o Vasco, né? E aí, vamos ver, o Botafogo para garantir pelo menos a quarta colocação ou o segundo lugar nesse grupo, né? Tem que ganhar as duas. Não são jogos difíceis, não, tá? Ele vai jogar contra o Resende, né? Não, o Resende não, o Resende é a última, Portuguesa, que a Portuguesa tá...
Tá bem no grupo do Fluminense.
No Vasco lá, né? No outro grupo, é.
Exato.
É. Mas eu acho que fica entre os quatro. Eu acho que quem tá mais assim preocupado é o Vasco, e não o Botafogo, que fica entre os quatro.
É, o Vasco tá em quarto lugar no campeonato, no grupo C, da Taça Rio, atrás do Fluminense, que é o líder, Portuguesa, e Volta Redonda. Portuguesa fazendo aí uma boa campanha aí nesse segundo turno do campeonato carioca. Bom, agora vamos falar, hein, Gesiel Carvalho, do... clássico de ontem aqui em Brasília, teve direito até a falta de luz durante duas vezes. O Mané Garrincha caiu a energia, teve apagão ontem no Mané Garrincha, inclusive apagão da arbitragem também.
Pois é, eu estava assistindo o jogo pela televisão e de repente escureceu tudo. Eu digo, ué, o que é que aconteceu no Mané Garrincha? Teve apagão durante o jogo e depois do jogo também teve apagão na cidade, né? Eu estava circulando ali pelo centro da cidade quando de repente apagou tudo também. Temos problemas de racionamento e agora problemas de energia luz. Também, de luz. E problemas, muitos problemas no clássico. O clássico é sempre cheio de curiosidades, porque ninguém quer perder, tem aquela rivalidade, a zoação no dia seguinte com o torcedor. Agora, no jogo de ontem, o Vasco começou até acelerado, me pareceu que ia fazer um jogo para domar o Flamengo, mas como só ir de acontecer em todo clássico, né? Realmente as coisas são interessantes. Teve a expulsão do Luiz Fabiano, que foi peitar o juiz, deu uma desequilibrada, não chegou a ser uma agressão, mas de qualquer forma foi muito, ele foi incisivo, foi enfático demais, né, na reclamação. E o pênalti, claro que não houve, né? A gente vendo pela televisão ficou muito claro que ali foi a barriga, não foi a mão. Mas precisa desse tipo de coisa para a gente movimentar a semana.
É verdade. O Aldo, o Netanias Castro está em Manaus, está ouvindo a Rádio Senado em 106,9. Obrigado, Netanias. Ele diz o seguinte: apito amigo para o Vasco. Ridículo esse juiz. Você tem essa opinião também, Aldo? Você como botafoguense neutro aí nessa história?
Tenho. É o seguinte... Eu não sei se você sabe, notícia de última hora, de hoje de manhã, o juiz já está afastado.
É.
Tá? Já está afastado, porque foi um erro gritante, realmente, a favor do Vasco. Agora, é o seguinte, todos nós, torcedores, você do Fluminense, eu do Botafogo, a gente sabe que o juiz sempre puxa uma sardinha pro lado do Flamengo, né?
Ah, é. É,
negócio de impedimento, né? Acaba ajuda o Flamengo, negócio de tempo, era para dar 3 minutos, né?
Dá 10.
O Flamengo dá 5. Então, aí a gente fica mais tranquilo, porque a gente tem que ver o Flamengo também sofrer um pouquinho, né?
Dizem que quando é contra o Flamengo, né? Não é roubo, é reembolso.
Mas, ó, eu vi os melhores momentos do jogo, não vi o jogo todo. Realmente, apesar do Vasco ter feito o primeiro gol, o Flamengo estava melhor, tanto que reverteu logo em seguida. E o jogo estava um pouco pegado mesmo, né? Estava duro ali, né? O Luiz Fabiano, todo mundo sabe o histórico dele, né?
Cabeça quente.
Luiz Fabiano sendo Luiz Fabiano, né?
Então, realmente, merecia ter sido expulso, né? Mas o placar de 2-2... de certa forma, foi até um placar justo, né? Foi um clássico. Mas voltando à parte da energia, rapidamente,
sim,
você sabe que lá no Mané Garrincha tem dois grandes no-breaks para evitar isso daí.
E não funcionou o no-break?
Equipamento... Hã?
E não funcionou, então?
Não, ele está estragado.
Ah.
E problema da... Exatamente... pessoal que cuida do estádio não foi consertado, e aí, ó a consequência. Caiu uma chuva forte, lógico que a falta de energia foi por causa da chuva, um pouquinho antes do início do jogo, até no início ainda estava chovendo, e aí causa esse transtorno aí, né, pro jogo. Foi por causa disso, né?
Pois é, o Sandro Rodrigues, está em Natal, disse que se fosse em favor do Flamengo, o erro do juiz estava valendo. E para o Fluminense também. Ele está dizendo aqui, botou o Fluminense também, que não tinha nada a ver com a história aqui no meio desse bolo, enfim.
Bota o Corinthians aí também. Aproveita.
Bota todo mundo. Bota o Vasco também.
Não,
o Sport. O Sport Recife, inclusive, viu, Aldo?
Está em terceiro, hein? Está em terceiro.
É, ontem empatou.
O que está acontecendo?
Parece que o técnico rodou do
dançou,
esporte.
O Daniel Paulista. Na realidade, o Daniel já estava balançado desde aquela derrota para o Sampaio Correia. O que é que aconteceu? O esporte ontem botou os titulares para jogar contra o time reserva do Santa Cruz, na Ilha do Retiro. É uma pressão muito grande. É claro que uma vitória era algo absolutamente exigido pela torcida. Não ganhou, foi um empate, mas um empate contra os reservas de Santa Cruz, foi complicado. O Daniel Paulista caiu fora, já se fala no nome de Ney Franco, que deve ser oficializado hoje como novo técnico
que torceu,
do esporte.
Já treinou
Botafogo, Flamengo.
Foi do Flamengo, foi, né, de vários grandes times aí.
Tá certo. Bom, aqui tá o Sandro Rodrigues, tá participando, fala que bota o esporte também aqui nesse bolo, diz que o Ney Franco é um bom técnico aí, o depender do Sandro Rodrigues. Aqui o esporte vai fazer uma boa contratação. Agora, vamos aproveitar aqui esses minutinhos finais do 11 minutos, vamos ouvir a opinião do Aldo, porque amanhã, viu, Aldo? Amanhã, terça-feira, tem jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias contra o Paraguai. Depois da grande vitória contra o Uruguai fora de casa por 4-1, o time do Tite volta a campo amanhã na Arena Corinthians, amanhã à noite, para enfrentar o Paraguai. E aí, o Aldo? O Tite já pode aí contabilizar a 8ª vitória seguida nas eliminatórias?
Eu acho que sim, né? Porque se nós ganhamos, jogamos muito bem, muito entrosado, né? Principalmente o meio de campo tá muito bom, né? Tanto o Renato Augusto como o Paulinho, né? Que fez 3 gols.
Paulinho artilheiro.
E eu acho o time do Paraguai é mais fraco que o time do Uruguai, a gente sabe. Nós estamos jogando em casa. Vai ser lá na Arena do Corinthians, lá, né? Que o pessoal chama de Taquerão, né?
É.
E eu acho... Sabe o que eu fico pensando, Adriano? O time do Brasil, rapaz, tá tão boa, tão entrosado, que eu queria até marcar, pedir ao Tite lá, mandar o pessoal do CBF, um amistoso daqui a um mês, que nós vamos ficar até agosto sem jogar, contra a Alemanha. para ver como é que ia ser o resultado.
Mas tem um jogo já marcado contra a Alemanha.
É, mas o pior é que esse jogo marcado contra a Alemanha vai ser pertinho da Copa do Mundo. Ou seja, perigosíssimo. Tá, porque a ganhar vira obrigação e se perder, aí volta o fantasma do 7-1, aquela coisa toda, pertinho do início da Copa do Mundo. Eu acho que quem marcou esse jogo contra a Alemanha próximo da Copa do Mundo estava querendo prejudicar o Brasil. Mas eu acho que para o jogo de hoje o Brasil tem tudo para fazer...
Amanhã.
De amanhã tem tudo para fazer 3-0 no mínimo, se jogar
o
que vem jogando.
O placar é
3-0,
Jesus. 3-0. É, o meu placar é mais ou menos isso daí também, ou vai ser 2 ou 3 ou 4-0, vai ser por aí.
É, mas...
Agora só para finalizar a história da seleção, a gente fica imaginando. Nós não temos dúvida que essa seleção hoje, em relação às outras, mesmo até as seleções aí, a própria Argentina ou lá da Europa, o Brasil não é à toa que está em primeiro no ranking da FIFA, né? Porque a gente fica pensando, poxa, essa seleção desse jeito, a eliminatória podia acabar logo e aí ser logo a Copa do Mundo. Será que vai estar do mesmo jeito ano que vem?
A gente teve um caso parecido, que foi a Copa das Confederações e depois a Copa do Mundo.
Exatamente.
A Copa das Confederações foi aquela Copa maravilhosa, onde a gente deu chocolate na Espanha, ganhava tudo. Quando chegou na Copa do Mundo, não era bem assim. A gente espera que a história não se repita, né? E que essa boa fase da seleção brasileira, jogando o que está jogando, com o esquema tático certinho do Tite, os jogadores empolgados, possam realmente continuar nessa evolução e a gente fazer uma Copa aí menos traumática que foi a Copa em casa. Mas é inegável que a seleção hoje enche os olhos de qualquer torcedor.
Bom, então vamos aguardar. Amanhã, Brasil e Paraguai na Arena Corinthians. Eu, minha opinião é que, por exemplo, o torcedor paulista tem uma certa, digamos assim, impaciência com a seleção. Mas é o Tite, é no estádio do Corinthians, a torcida do Corinthians deve lotar lá o Itaquerão, que está lá perto, né? Muita gente já tem até... Aí já sabe, aí até ir de olho fechado pro Itaquerão.
É. A relação do Tite também com a torcida
é muito boa, enfim. Vamos ver se amanhã não tenham vaias no campeonato, no jogo, porque é comum em São Paulo. Deu 30 minutos, tá 0-0, começam a surgir algumas vaias ali, outra colar.
Mas a seleção tá com tanto crédito que eu acho que vaiar nesse momento não teria o menor sentido. Mas de qualquer forma,
vamos aguardar.
O torcedor, né?
É verdade. Aldo Renato, muito obrigado pela sua participação. Sempre um prazer ter você aqui no 11 Minutos.
Obrigado, Adriano. Bom dia a todos aí.
Valeu, Gesiel.
Grande abraço, Adriano Faria.